Sabe aquela sensação quase universal de tentar passar o cartão de crédito e do nada a maquininha apita acusando erro?
Nossa, é péssimo, dá aquele calor imediato, né?
Exato. Uma mistura de confusão com, tipo, um constrangimento, mesmo quando a pessoa sabe perfeitamente que tem limite disponível lá. E assim, na imensa maioria das vezes, é só o sistema antifraude do banco agindo de uma forma, digamos, excessivamente zelosa.
É a máquina barrando a própria máquina.
Pois é, mas a forma exata como a empresa que está cobrando reage a esse apito, a mensagem que ela manda logo depois, muda absolutamente tudo na relação com o cliente.
Muda o jogo inteiro.
E é mergulhando nessa tensão bem específica que a gente abre a nossa imersão de hoje. Este é o episódio 4 da série WhatsApp do Disparo ao Ciclo de Vida, no portal Lead Lovers 2026.
Muito bom. E a gente tem uma promessa para pagar hoje, né?
Com certeza. No final do episódio 3, a gente cravou que a recuperação de pagamento que falhou ocupa o topo da lista de eventos de alta conversão. Então, o desenho profundo dessa recuperação é a nossa pauta inteira da conversa de hoje.
A grande pergunta que quem está ouvindo deve ter em mente é: como montar uma régua de recuperação que traz a receita de volta sem soar como uma cobrança agressiva?
E antes da gente dar a resposta, eu preciso estabelecer uma coisa com muita clareza sobre a autoria do que a gente vai discutir aqui, tá?
Manda bala.
O material da casa não escreveu esta régua por extenso. O que vamos montar é desenho da nossa produção aplicando o espírito do material. A gente vai usar as âncoras do portal, mas o desenho da régua é nosso.
Perfeito, é uma honestidade de produção fundamental. E para responder aquela grande pergunta logo de cara, nos primeiros 60 segundos, a gente tem três princípios estruturais de uma vez só.
Quais são?
Primeiro, o pagamento que falhou é utilidade, não marketing. A pessoa quis comprar, o sistema travou. Então é um serviço de destravamento, nunca uma cobrança de devedor.
Muda totalmente a perspectiva. E o segundo?
O segundo é que a régua é curta e cada toque tem um trabalho. No desenho da nossa produção, digamos três toques: um link direto logo de cara, um caminho alternativo depois e uma consequência informada como fato no final. E sem nenhum desconto.
Zero desconto. E o terceiro princípio?
A condição de saída se define antes do primeiro toque. Sai quem paga, quem troca o meio ou quem diz que não quer. E um detalhe crucial: os fluxos de venda ficam em silêncio absoluto enquanto isso roda.
Nossa, isso é vital. E para fechar essa nossa introdução, é bom lembrar quem está acompanhando que trazer a receita de volta é o objetivo da régua, não uma garantia. A única garantia real é que ninguém sairá dela constrangido.
Exato. E para que essa régua funcione assim tão redondinha e sem constranger, a gente precisa fazer um recorte lógico muito claro logo de início.
Definir exatamente quem entra nela e quem fica de fora, né?
Isso, porque errar o público aqui muda o tom da conversa por completo. A regra de ouro, lendo o material, é separar o involuntário do voluntário.
E como a gente resume isso numa frase?
Na nossa leitura da casa, a regra é clara: quem cancelou decidiu ir embora. Quem teve o cartão recusado decidiu ficar e foi atrapalhado por uma máquina.
Perfeito. Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para didática. Uma pessoa assina, digamos, um estúdio de Pilates com cobrança mensal no cartão. O cartão dela é trocado por causa de uma suspeita de fraude qualquer, o número muda, e a renovação do mês seguinte falha sem que ela perceba nada, além de um aviso perdido.
No nosso exemplo inventado, ela nem sabe que o pagamento falhou. A primeira mensagem é que decide qual história ela vai contar.
Total, se a mensagem já chega, tipo, apontando o dedo, a história vira, nossa, que estúdio mercenário.
Exatamente. Mas se a mensagem chega como um serviço, como uma ajuda para resolver um problema da máquina, a história vira: poxa, que estúdio atencioso, eles cuidam de mim.
Faz todo sentido. Agora, me tira uma dúvida. Já que a gente falou que o material do portal não traz essa régua pronta, de onde a nossa produção tirou um mapa para desenhar tudo isso?
A gente foi buscar a base naquilo que acontece antes do sim. O material do portal descreve o fluxo de carrinho abandonado assim: compra iniciada, 30 minutos sem pagamento, uma mensagem 30 minutos com o link direto e outra em 24 horas resolvendo o obstáculo mais comum: sai quando paga ou cancela. E nomeia o erro que estraga: dar desconto na primeira mensagem e ensinar o cliente a abandonar de novo. Voltando à nossa leitura, o pagamento que falhou é o parente direto desse fluxo, e a nossa régua nasce esticando esse desenho para depois do sim.
Achei fantástica essa conexão. Porque, pensa bem, no carrinho abandonado, a intenção da pessoa ainda era frágil, né? Ela estava só pensando em comprar. O carrinho abandonado é o pagamento que falhou antes da primeira compra.
Uhum, exatamente.
Mas no nosso caso de hoje, do pagamento recusado, a pessoa já é, tipo, moradora da casa. Ela já consome o serviço. Isso permite que a nossa abordagem seja um serviço muito mais direto.
Com certeza. E o molde da mensagem segue essa mesma lógica. O modelo pronto do portal, lido com os campos por extenso, diz: nome, seu pedido do item ficou aberto, deixei o link direto aqui. Se travou no pagamento, me responde travou que eu resolvo com você. Voltando à nossa leitura, essa última frase é o tom do episódio inteiro numa linha.
Esse me responde travou tira todo o peso, né? E sobre aquele erro que o portal cita no carrinho, o do desconto, vale a gente reforçar em voz própria. Desconto na cobrança ensina que atrasar barateia a conta.
Nossa, sim. É um tiro no pé gigantesco a longo prazo. Você educa a pessoa a falhar o pagamento só para ganhar vantagem.
Bom, com esse molde e esse tom bem estabelecidos, acho que é a hora da gente montar a máquina de fato, usando aquelas engrenagens que a gente já fixou no episódio 3 da série.
Vamos lá. Quais eram as engrenagens mesmo?
A gente tem o evento de entrada, que é a recusa do cartão ou o boleto vencido. Tem a condição de entrada, que exige aquela permissão ativa e que não tenha nenhum chamado de suporte aberto.
Bem lembrado, suporte aberto tranca tudo.
Exato. E, claro, a condição de saída, que é escrita antes de qualquer disparo, ou seja, a pessoa sai se pagar, se trocar o meio ou se recusar formalmente. Tendo isso, como ficam os espaçamentos dessa nossa régua? Sempre com aquele selo de suposição do nosso desenho.
Bom, no desenho da nossa produção, o primeiro toque sai, digamos, na primeira hora, com o link direto. É o tempo de dar uma chance para o gateway tentar de novo silenciosamente, mas ainda pegar a pessoa com o contexto fresco na cabeça.
Tá, e o segundo toque?
O segundo toque sai, digamos, no dia seguinte. E o objetivo dele é oferecer o caminho alternativo. Sabe? Resolver o obstáculo mais comum, tipo trocar para um Pix ou para outro cartão. Não é cobrar de novo. É dar uma segunda via tecnológica.
Certo. E se mesmo assim ficar aquele silêncio do outro lado?
Aí entra o terceiro toque, que sai, digamos, 2 dias antes de o acesso pausar de vez. A ideia não é botar pressão, mas informar a consequência como um fato de serviço. Algo administrativo e sem nenhum desconto para salvar a assinatura aos 45 do segundo tempo.
E a gente para por aí, né? A gente precisa decretar que o silêncio também é resposta. Ultrapassar esse teto de toques transforma o que era um serviço educado em pura perseguição.
Exatamente. Se a pessoa não respondeu a 3 toques bem feitos, o interesse esfriou. Insistir é queimar a marca.
Agora, o desenho da estrutura tá lindo, mas ele precisa ser preenchido por um texto que não acuse quem tá lendo. Como é que o portal estrutura a anatomia de uma mensagem que funciona assim?
Sobre por que esses modelos funcionam, o material do portal explica. Todos têm nome de quem fala, contexto do que aconteceu, uma pergunta fechada e uma saída fácil. Mensagem sem pergunta não gera resposta, e mensagem com 3 perguntas gera silêncio. Voltando à nossa leitura, na cobrança, o contexto do que aconteceu se escreve sem culpa, com o sistema como sujeito da frase.
Eu adoro isso de contexto sem culpa, o sujeito da frase é o sistema. Isso quer dizer, na prática, que a palavra cobrança não entra na mensagem de jeito nenhum, né?
Nenhuma vez. Você não diz você não pagou, você diz o sistema não conseguiu processar.
É um alívio gigante para quem lê. E tem outro ponto, a consequência do terceiro toque, aquela de pausar o serviço, se informa com data marcada, exatamente do mesmo jeito que se informa um horário de entrega de um pacote físico.
Sim, é puramente transacional, é previsibilidade. E isso tudo nos leva para a regra da plataforma sobre como classificar essas mensagens.
O que o material diz sobre isso?
Sobre a classificação, o material do portal avisa. Classificar como utilidade aquilo que é genuinamente utilidade. Forçar a barra não economiza, porque o modelo é recategorizado e você perde o trabalho de aprovação. Voltando à nossa leitura, aviso de pagamento que falhou é utilidade genuína E o conteúdo da mensagem precisa honrar essa categoria.
E é aí que muita gente escorrega, né? Querer aproveitar essa mensagem que passa direto porque é utilidade para tentar vender algo a mais fere totalmente essa utilidade genuína.
Nossa, destrói a estratégia. O sistema percebe e reclassifica.
E só para deixar um alerta rápido, como uma fronteira para quem está acompanhando a gente, a janela de atendimento e o custo exato por mensagem que vem dessa classificação vão ser a pauta do nosso quinto episódio. Então, a gente não vai aprofundar na matemática agora.
Fica para o próximo. Mas pensando na arquitetura que a gente já montou até aqui na série, essa régua de hoje não opera num vácuo, né?
Não mesmo. Ela mora dentro de um ecossistema.
E lendo o que montamos lá no episódio 3, a fila única manda que o aviso de falha de pagamento seja a informação transacional por excelência. Ele passa na frente de tudo, ele lidera a esteira.
E a gente complementa como leitura da casa, que a regra global é que os fluxos de venda silenciam completamente enquanto essa régua de recuperação roda. Imagina a cena, o constrangimento máximo é oferecer um plano anual super caro para quem está lá com o cartão recusado na mensalidade básica.
Seria bizarro, né? E além de silenciar as vendas, a gente pode olhar para isso com a lente lá do episódio 2, do marco do primeiro valor.
Como assim?
Se a pessoa já passou do marco do primeiro valor, ela vê essa mensagem de falha como uma ajuda bem-vinda para não perder o acesso a algo que ela ama. Agora, se ela ainda não atingiu esse marco, a falha técnica muitas vezes é só uma máscara para o desinteresse. Ela não viu o valor e largou lá.
E é por isso que a pergunta fechada com saída fácil é tão importante. Porque, dependendo do que a pessoa disser ali, o motivo declarado pode exigir que a gente passe a conversa para um atendimento humano que, aliás, vai ser o assunto do nosso sexto episódio.
Exatamente. O motivo declarado que a pessoa responde é o verdadeiro tesouro escondido da régua.
É ele que calibra todo o nosso segundo toque, né?
Sim. E no nível financeiro, que é onde a mágica acontece, o material do portal fala sobre a economia unitária, que é a saúde do grupo de clientes ao longo do tempo. O material explica que uma projeção real ainda precisa considerar atraso de recebimento, inadimplência, estorno e variação de margem ao longo da coorte. Voltando à nossa leitura, a nossa régua desenhada com três toques faz com que a linha de inadimplência da economia unitária deixe de ser uma provisão morta para virar um número que se trabalha.
Incrível! Não é só aceitar que um percentual da galera não vai pagar. É agir ativamente, mas com elegância, para buscar isso de volta. Bom, para amarrar o arco lógico desse nosso mergulho de hoje, vamos fechar com aquelas três frases essenciais.
Vamos nessa! A primeira, pagamento que falhou é utilidade, tratado sempre com um contexto sem culpa e, fundamental, sem nenhum desconto.
A segunda frase, a régua é curta. No nosso desenho, digamos, três toques e com a condição de saída totalmente pré-definida antes de rodar.
E a terceira, ela mora lá no topo da fila transacional, com todos os fluxos de venda totalmente silenciados enquanto ela trabalha.
Perfeito. E para quem gosta de colocar a mão na massa, qual é a nossa tarefa prática de hoje?
A tarefa é simples, mas super poderosa. Pega hoje e escreve o seu primeiro toque usando aquele molde de carrinho abandonado que a gente leu no material do portal. Aquela estrutura de nome, contexto, link direto, me responde travou. E muito importante, defina a sua condição de saída antes mesmo de começar a pensar no que vai ser o segundo toque.
Isso evita muita dor de cabeça lá na frente. E para já deixar todo mundo preparado, o nosso próximo passo, o quinto episódio da série, vai ser sobre permissão, janela de atendimento e custo por conversa.
Uhum. É lá que vai entrar a conta matemática e de regras das plataformas que sustenta toda essa operação que a gente desenhou hoje.
Vai ser imperdível. Para a gente encerrar, você tem algum pensamento provocativo final para deixar o pessoal refletindo?
Tenho. E é uma reflexão que não está escrita literalmente, mas que é totalmente ancorada no espírito de tudo isso. Pensa comigo, se o nosso desenho de recuperação trata a falha de uma máquina com tanto cuidado, tanta empatia e clareza, o que isso nos diz sobre o nível de excelência que a gente deve entregar na experiência de boas-vindas, quando o pagamento da pessoa funciona perfeitamente de primeira?
Nossa! É um contraste enorme, né? Tratar a falha como tapete vermelho e, às vezes, esquecer de quem passou direto. Uma ótima reflexão para a gente fechar. Até o quinto episódio.